Aí vou avisar que estamos ao vivo.
Cadê você aqui? É, assim, facilita quando eu coloco o link junto do Twitch. Eu vou excluir, vou mandar de novo, porque eu sou um idiota. Idiota.
Eu sou super te entendo porque eu sou pluriburrão e eu sempre faço essas merdas, sacou? Então, às vezes eu faço o mesmo tweet 4 vezes, sacou? E aí, tipo, eu falo assim, por quê, cara? Por que é assim, sacou? Tipo.
É basicamente por que que eu esqueci todas essas coisas? Porque eu sabia isso outro dia.
É tipo isso, cara. É triste de um jeito só triste, sacou? Tipo assim.
Sim. É realmente. Bom, está devidamente toildado. Você quer.
Ah, o meu também,
Olha.
aqui, até já curti o seu já, porque
Olha o YouTube aí.
eu olho o YouTube e a gente solta uma hash qualquer aí, amidst o rolê. E aí me manda o link do bagulho lá, que é teu presentes,
Ah,
beleza?
tá, não. Pode deixar, pode deixar.
E inclusive, cara, eu super acho que a gente devia, né? Uma vez que foi teu natalício, eu acho que a gente devia passar uma lista na internet para todo mundo que quiser mandar presentes pro Mords poder mandar presentes de aniversário, cara.
Ah, que isso, cara. Já passou, tô de boa.
Não, cara, eu super acho, cara. Eu acho que você merece muito mais do que isso. Sabe? E aquela coisa, tipo, aquela coisa, queria ter 3 cu pra te dar 4 cu, porém, presente repetido, né?
Ai, ai.
E aí, jovens, é muito legal o povo ver tudo. Será que eles perceberam que eles estão ao vivo? Percebemos, cara, a gente simplesmente não se
Sim.
importa, cara. É, tipo, a gente já chegou num ponto, velho, que, tipo, porra, cara, passar vergonha é basicamente o que a gente faz de melhor nessa vida, sacou? Então, assim.
Sim. Pois é, cara,
Não,
e aí?
cara, e assim, velho, é aquele rolê meio assim. Nossa, eu tô com um delay bizarro que eu tô me ouvindo várias vezes aqui. Eu tenho que descobrir por quê, eu tenho que descobrir por quê, e eu descobri. É porque eu tava com 7 abas do YouTube abertas me ouvindo ao mesmo tempo. Talvez seja por isso. Né, isso tem chance de ser um dos motivos. Não sei. Não sei, saco. Velho, mas a verdade é que, tipo assim, cara, nesse atual momento do Brasil, ou você tá passando raiva, ou você tá passando vergonha, ou você tá passando pano, né, cara? Então, como eu não vou passar pano, saco? Eu vou passar raiva e vergonha, cara. É a vida.
Justo, bem, totalmente
Saco.
justo e razoável. Falando em passar vergonha, como, né, conforme prometido aí para os nossos literalmente dezenas de fãs que gostam da gente falando futebol, né? Que toda vez que a gente faz isso, são dezenas de fãs que vão levados literalmente à beira do riso. E falando em passar vergonha, e o Galo, hein, velho?
Cara, vou falar em passar vergonha. O Galo nem está passando tanta vergonha, né? Assim. Inclusive, assim, primeiro, né, agradecer que as pessoas já estão mandando super, super conversas, cara. A gente tem super chats. Lucas
Louco.
Anderson já mandou R$ 1 pra nós. Valeu, menino Lucas Anderson,
Opa.
né? E a gente recebeu R$ 10 do Gabriel Ruani, que tá
Olha só.
comentando aqui que o Náutico tá vencendo Confiança por 2-1 e garantindo-se no mata-mata, né? E destaque do campeonato pro Ferroviário, campeão da Série D ano passado, que vem fazendo uma excelente campanha. Cara, o Ferroviário, primeiro, o Ferroviário é um time muito simpático, cara, para quem não
Sim,
conhece
também
o
acho.
menino Ferroviário, cara, tipo, como todas as ferroviárias, o Ferroviário, né, que é do Ceará, que é de Fortaleza, ele é um time muito bem montado no melhor estilo locomotivo de todos, né, que é um time da galera que trabalhava, né, cara, então assim, na RFFSA, né, a Rede Ferroviária Federal, Sociedade Anônima, extinta e morta, né, pelos malditos vendilhões do Brasil. E, porra, cara, amo o Ferroviário, cara. Outra coisa, cara, você falou do Galo, velho. Tipo, primeiro, que bizarro, né, cara? O Casares não jogou porque ele teve, tipo, uma doença muito louca. Eu acho que foi apendicite, né, que ele teve. O que que ele teve, cara? Eu lembro que o Casares teve doença. Eu não lembro se o Casares teve caganeira e não pôde ir. E o... Porra, como é que chama aquele moleque do... do Vasco, o cara que era da Chapecoense, um baixinho, reserva, rápido pra caralho. Alguém no chat vai me falar aí daqui a dois segundos.
O Cazares teve conjuntivite, cara.
Conjuntivite, obrigado. O Cazares teve conjuntivite e, cara, o Rossi do Vasco teve apendicite. Foi tipo assim, a semana das doenças bizarras, cara.
Sim, eu fiquei...
Alguém falou Madson, mas é o Rossi, cara, foi o Rossi. O Rossi teve apendicite, cara. Caralho, velho, apendicite é ruim demais, velho. Tipo, dão forças pro menino Rossi que morreu, mas passa bem, né? É, o Cazares teve conjuntivite, o que significa que alguém não está lavando direito as garrafas de vodka Roscoff em todos os bares de Belo Horizonte.
Cara, o Cazares, tipo, tá foda. O último jogo que ele jogou tava meio apagado.
Agora, voltou, né, cara? Que eu acho que, tipo assim, a melhor contratação do Atlético esse ano é a volta do Otero, cara.
Sim, o Otero, cara, o Otero tem o mesmo problema, cara. Que o Otero não é exatamente um jogador inteligente e articulado. Ele é ligeiramente menos criativo que o Cazares. Mas o Otero tem um negócio que ele é ambidestro pra bola parada, né?
Isso é
um
negócio. O problema do Cazares, além de, tipo, o Marcos Martinho aqui no YouTube mandou a melhor definição do Cazares, que é o Cazares tem cara de quem toma corote sabor blueberry, né? Tipo assim. O problema do Cazares, além da suposta vida louca dele, né? Porque dizem que ele, né, curte uma balada e uma festínea, né? Beleza, tipo, né? Quem nunca, né, foi jovem, mas aparentemente quando você é um atleta de alto rendimento, a parte do alto rendimento vai embora e fica só a parte do atleta, sacou? Sim. Mas o problema do Cazares é esse, cara, que o Cazares, ele alterna poucas e excelentes atuações.
Sim.
Com muitas e péssimas atuações. Então, assim, o Cazares é o cara que você fala assim, caralho, esse cara... Você vê o DVD do Cazares, o Cazares deve ser melhor que o Pelé, sacou? Se você editar direitinho, o Cazares deve ser um monstro, sacou? O DVD do Cazares é uma coisa de louco. Beleza. Aí você vê o DVD do Cazares e fala assim, caralho, esse cara joga pra caralho. Aí você... Sei lá, tipo, você pega o Cazares num momento menos André Balada, né? E aí, tipo, ele vai lá e faz um puta jogo do caralho. E aí você fala, caralho, o Cazares é muito bom. Aí o Cazares vai lá e faz 12 jogos merda, cara. Sim. E aí você fala assim, puta que pariu, nós temos que rescindir o contrato desse filho da puta e tal. E aí, tipo assim, ele vai lá e faz outro jogo bom.
Sim.
E aí você fala assim, putz, não, o Cazares é muito bom, cara. Se ele conseguir encaixar 3 jogos bons, aí ele faz 15 jogos merda. E você fala, caralho, não é só rescindir o contrato, a gente vai ter que matar a família do Cazares. Caralho, que filho da puta. E aí o Cazares vai lá e faz um jogo mediano e 2 bons, sacou? E você fala, caralho, o Cazares tem que ir pra seleção do planeta, sacou? E esse é o problema do Cazares, cara. O Cazares, ele alterna muito, só que ao mesmo tempo que ele alterna pra caralho, ele engana, sacou? Porque você continua mantendo uma fé no Cazares, cara, que o Cazares não merece, velho.
É.
E aí você pensa, beleza, né, cara? Quando você pensa na seleção do país do Cazares, que venhamos e convenhamos, cara, é uma merda de time horroroso. A Copa América tá aí pra eu não mentir sozinho, cara. Você pensa assim, porra, cara, o que que acontece com o Cazares que ele não consegue enganar o bastante pra estar nessa seleção, cara?
Verdade.
Sabe, então assim, cara, na hora que o Cazares deixa de ser chamado pra seleção, você fala assim, não, cara, talvez esse contrato mereça ser rescindido sim, pra caralho, e preferencialmente no passado. Só que agora, apesar dos pesares, cara, o Atlético conseguiu uma proeza, né, que tipo assim, tratando-se de Atlético é uma proeza, tipo assim, nenhum demérito pro time do Atlético, mas é porque o Atlético ganhou do Botafogo, e isso tipo assim, velho, isso acontece menos vezes do que o cometa Halley passa na Terra, sacou?
Isso é verdade, tipo assim. Cara, e só que tem assim, eu como eu já conheço muito bem a tradição do Atlético com Botafogo e mata-mata, eu sei que tem um segundo jogo, e tem, né, sendo enfático, tem todo um segundo jogo ainda pra acontecer.
Mas aí que tá, cara, vamos ser sinceros, cara, eu não vi o jogo inteiro do Atlético com Botafogo, mas eu vi os melhores momentos do jogo. Então, assim, a minha opinião é aquela opinião de quem leu... Eu nunca li a obra original, mas eu li um cara que comentou, sacou? É esse tipo de opinião. Eu vi os melhores momentos do jogo. Pelos melhores momentos do jogo, e era um clipe de uns 8 minutos, a impressão que você tem, cara, é que, tipo, se tivesse, em vez de sido 1-0 pro Atlético, fosse 4-0 pro Atlético, estaria normal com o que o jogo foi, cara. Porque, tipo assim, o jogo, ao menos nos seus melhores momentos, ele foi um massacre do Atlético. Só o Ricardo Oliveira perdeu 2 gols que, tipo, o Ricardo Oliveira não perde aqueles gols nunca. Tudo bem que ele tá numa fase ruim do caralho.
Sim.
Né? Mas, assim, é um jogo que se fosse 3x0, beleza. Então, assim, finalmente o Atlético tem um grande aliado contra o Botafogo, que é o capitalismo. O Botafogo tá falido e os salários não estão sendo pagos, sacou? Então, assim, o Atlético sozinho ganhar do Botafogo é muito raro. E isso, cara, não é demérito nenhum pro Atlético. Pode ser o melhor Atlético de todos os tempos contra o pior Botafogo de todos os tempos, cara.
Se for mata-mata, vai
ganhar. É. Se for mata-mata, o Botafogo vai ganhar, sacou? Tipo, não importa, cara. E tipo assim, ah, mas o Atlético tem uma vantagem de 18 gols. Fica tranquilo, vai dar Botafogo por 19.
Sabe? Sim. E tem outro problema também. O Botafogo tem o Diego Souza, que é um numa longa lista de arrombados filhos de cu que gosta de meter gol no galo e urinar na nossa sopa.
Sacou? Então, assim, beleza, cara. Apesar de todos esses pesares, cara, eu acho que desta vez a gente tem uma possibilidade real do Atlético passar do Botafogo, sacou? Eu acho que é o Cometa Halley, sacou?
Eu não boto muita fé por causa do ataque, porque você viu os melhores momentos e esses 8 minutos espalhados em 90 e tantos, não foram 95 ou 96, eu acho. São espaços em pequeníssimas parcelas e o ataque do Galo tá no pique. Tá... O ataque do Galo é tipo jogar sinuca com um taco de espuma.
Cara, eu vou te falar uma coisa, cara. Não sabe, tem então... como o ataque do Galo ser mais brutalmente ineficiente do que o ataque do Cruzeiro. Eu não sei se a gente pode usar o termo ataque em manobol, né?
Não pode.
Porque eu sequer acho que nos conceitos de manobol existe, né, a palavra ataque, sacou? E o que eu acho que existe, assim, o manobol, ele é baseado no contra-ataque.
Sim.
Né? Então, assim, qual que é a ideia do mano? A ideia do mano é, bem, o Fábio é o mais próximo que a gente tem de Deus jogar pelo gol do Cruzeiro.
Sim.
Né? Inclusive porque o Fábio reza mais do que o próprio Deus, sacou? Então... Se a gente conseguir fazer com que o Henrique não faça um pênalti idiota a cada oportunidade possível, eventualmente, né, um dos jogadores mais avançados do time, leia-se o 8º zagueiro ou o único volante.
Se eu não me engano, o único volante é o Fred.
Sacou? Que o Fred é o único volante do time, ou a gente joga com o Pedro Rocha, né, como meia volante, sacou? Que é quando o time tá indo pra cima mesmo.
É o jogador que quando que recebe a ordem pro time fica doidão e aí começa a tocar pro lado.
Exatamente, sacou? Né, que tipo, é o ataque caranguejo, quando tá muito ousado, toca pro lado, sacou? Mas assim, cara. Então assim, porra, o Atlético tá foda, cara. Tem muita gente pedindo pra falar do Flamengo. Muita gente é 2 pessoas, né? A gente fala assim porque parece que tem gente pra caralho, né,
velho? Não. E eu não gosto do Flamengo, então eu
sei que
voto,
você não gosta do Flamengo, mas
voto...
eu quero falar
do seguinte, cara. Se bem que perdeu pro Emelec, cara, de novo. Cara,
o Flamengo perdeu pro Emelec, mais ainda, cara. A gente tá com um ouvinte português, um camarada Tuga ouvindo a gente. Um beijo para o menino Ricardo Miranda, né, que é português e estava perguntando se o nosso querido Jorge Jesus já estava passando vergonha para os portugueses no Brasil. E a resposta é sim, né? Cara, o que é bizarro, cara? Que tipo assim, o Jorge Jesus chega no Flamengo num momento em que assim... Qualquer um que treinar o Flamengo agora vai ser melhor, né? Porque, porra, velho, tava foda, né, cara? Tipo assim, Abelão tava fazendo bosta nenhuma. E assim, porra, o Flamengo tem um puta elenco ridiculamente milionário e mal montado, né? O Flamengo, ele tá basicamente se baseando na escola Atlético Mineiro de elencos brutalmente desequilibrados, né?
Sim.
Que os caras não pensam, tipo assim, ah, o que, que a gente precisa, que peça de substituição que a gente precisa, como que a gente vai montar um elenco, ah, se for preciso da gente substituir, tem alguém com uma característica diferente? Não, a ideia basicamente do Flamengo é assim, pô, a gente tem uma bacia de dinheiro, qual o nome que é mais top, que tem mais seguidor no Instagram? Ah, é fulano, então contrata. É isso. E aí, tipo assim, beleza, o Flamengo no melhor estilo Selegalo, né? No melhor estilo Ataque do Amor, contratou Deus e o Mundo, mas o foda é que não basta se contratar Deus e o Mundo, né? A Grécia de Aristeias e Nicopolides tá aí pra mostrar que jogadores que odeiam o futebol também podem ganhar, né? Então... E a verdade, cara, é que o Jorge Jesus, cara, ele foi muito louco. É muito, muito louco mesmo, cara. Porque, tipo assim, porra, beleza, cara. Primeiro, o time do Emelec lá, eu não sei se as pessoas tiveram, né, o prazer de acompanhar a primeira fase da Libertadores, mas o Emelec fez bons jogos lá, cara. Jogos que foram transmitidos, né, nos nossos Sport TV e Fox Sports da vida. E assim, o Emelec é um time decente, né? A gente tem que falar time decente, não time bom, porque é o Emelec, velho, sacou? Tipo assim, os melhores caras do Emelec são os que estão só 20 quilos acima do peso, né? Então assim, mas beleza. O Emelec tem um time razoável, tava jogando com sua torcida, e aí, tipo assim, velho, eis que de repente Rafinha virou atacante, meio atacante no time. Pra além disso, cara, é uma loucura completa em que, tipo assim, eu acho que a melhor coisa que poderia acontecer para o Flamengo esse ano, e assim, velho, nada pessoalmente contra o cara, espero que tenha uma pronta recuperação, que fratura horrível, né, espero que passe pela cirurgia bem e volte a jogar futebol, né, porque muito tempo que não faz. Mas assim, porra, cara, a insistência do Flamengo é o Diego mais 10, né?
Sim.
O Flamengo é o Diego mais 10 e a galera insiste com o Diego de um jeito, cara. O Diego é um Zinho moderno, né, cara? O Diego é o cara que, tipo, que a bola, todas as bolas, cara, todas, velho, absolutamente todas as bolas do Flamengo tem que passar na porra do pé do Diego, pro Diego dar um toque pro lado, acabar com o ataque, deixar o jogo lento e não fazer nada, né? Tá aqui o Pepsi 349, que eu imagino que deva ser torcedor do Flamengo, falando Arão mais 10, né? O grande William Arão, né? Porque puta que pariu também, que é outro que, né, a gente vai morrer sem entender as insistências ali. Agora, velho, a verdade é que provavelmente vai acontecer o que sempre acontece com o Flamengo em uma competição internacional. Vai passar vergonha, cara. O Flamengo em competições internacionais, o Flamengo ganha muito no Brasil, e a galera tem que lembrar que as grandes vitórias do Flamengo do Brasil foram feitas por um dos melhores jogadores do Flamengo, né? José Roberto Wright, grandes jogadores da história do Flamengo. Sim. Né? E a verdade, cara, é que, tipo, vai passar vergonha, cara. Vai flamengar e vai ficar no cheirinho novamente e vai passar vergonha. O fato do Diego ter machucado vai ser bom pro Flamengo, se o Jorge Jesus não ficar muito doido, né, e não resolver me inventar de novo, né, porque o Jorge Jesus, cara, ele aparentemente falou assim, porra, preciso de estudar o futebol brasileiro, alguém virou pra ele em Portugal e falou assim, olha, tem um grande técnico do futebol brasileiro que você tem que entender ele, a genialidade dele pra você se dar bem no Brasil. Chama Adilson Batista. Vê os vídeos. Sabe? Então, assim, cara...
Caralho.
Não, é sério, cara. Tipo assim, a impressão que você tem é que o Jesus estudou profundamente, né? O gênio do futebol, Adilson Batista, né, cara?
Mas ele não ganhou coisa no Cruzeiro, cara?
Cara, ganhou muita experiência, ganhou anos da minha vida que nunca mais voltarão, né? Tipo. Não, cara. Não, foi,
com quem que eu tô confundindo ele, então?
Não, cara, o Adilson Batista, falando sério, cara, o Adilson Batista classificou o Cruzeiro para várias Libertadores, né? Levou o Cruzeiro a um vice-campeonato da Libertadores, né? Que foi quase campeão. Mas aí, o Kleber Gladiador, no primeiro jogo, decidiu aos 43 minutos do segundo tempo, perdeu um gol na linha do gol sozinho. Sim. Aí acontece, né? Tipo assim, se tem o Cometa Halley do Atlético, né? Que chama Botafogo em fase de mata-mata, o Cruzeiro tem o seu Cometa Halley que chama Gol do Henrique. Essa final foi uma coisa tão bizarra,
eu lembro.
Que o Henrique fez um gol, cara. Cara, quando o Henrique fez um gol, a gente tava comemorando, tava eu e o Gustinho vendo o jogo, cara. A gente tava comemorando, porra, Henrique fez um gol e tal. Aí a gente parou, um olhou pro outro e falou, caralho, o Henrique fez um gol, isso não pode ser bom.
Não é bom sinal.
E logo depois, cara, o Cruzeiro tinha nessa época o fator Thiago Heleno, né, cara? Que, meu amigo.
Que é um fator, é exatamente isso,
né,
um fator.
Né, cara? Porra, cara. Meu Deus do céu, o fator Thiago Heleno, cara. O Thiago Heleno perdeu aquela final, cara. Sim. O Thiago Heleno perdeu aquela final em dois lances e, porra, aquele foi um dia tristíssimo, cara. E ainda teve um trânsito horrível na volta. Eu lembro de eu voltar no meu escortão, gastar 5 horas pra chegar em casa, 5 horas de atleticano buzinando e soltando fogo de artifício. Foi foda. Sacou? E meu Deus, cara. Meu Deus.
Meu Deus. Né?
Meu Deus. E assim, cara, e o Henrique, cara, aproveitar que eu falei no Henrique, cara, o pênalti do Henrique contra o River Plate, cara, eu quero parar um momento pra fazer uma homenagem a este momento, cara. Cara, o VAR, quando passou o pênalti do Henrique, ele tinha uma obrigação moral de colocar no ouvido do juiz a trilha de Benny Hill, cara. Porque é a única forma de você ver aquele pênalti, cara. Tem que começar Cara, 51 minutos do segundo tempo no Monumental. O Cruzeiro conseguindo segurar. Velho, e o primeiro tempo do Cruzeiro foi horroroso. Horroroso.
Literalmente segurou um foguete com a mão.
Sacou? Velho, não sei como que a gente não tomou gol. Beleza, passou. Sacou? Passou. Velho, aí beleza. O Henrique me faz um pênalti aos 51 minutos do segundo tempo, cara. Pra quem joga vampiro, pra quem joga caçadores caçados, pra quem tem acesso ao sistema White Wolf, existe uma perícia. Não é uma perícia, não. Existe uma qualidade ou habilidade no sistema que chama fé verdadeira. Quando você tem fé verdadeira muito alta, você pode conclamar pequenos milagres. Pra mim, essa é a justificativa científica do que aconteceu pro Soares bater aquele pênalti. O Soares não bateu um pênalti, ele bateu um fio de gol, cara. Sabe? Inclusive, eu acho que o jogo está 0-0-3 pro River Plate, sacou? Porque aquilo tinha que contar como um fio de gol, cara. Porque, velho do céu, cara, que coisa horrorosa. Pô, falou também do pênalti do Diego contra o Atlético Paranaense. O pênalti do Diego contra o Atlético Paranaense foi ridículo, cara. Mas não se compara ao que o Henrique fez. Porque, assim, por mais ridículo que tenha sido, cara, o pênalti que o Diego bateu, cara. Vamos começar dos começos, cara. Poucas vezes na vida, na história da humanidade, esse pênalti de cavadinha no meio do gol deu brutalmente certo. Para mim, a vez que ele deu mais brutalmente certo de todas foi na final da Copa América, que o Chile nunca tinha ganhado uma Copa América, e o filho da puta me bate um pênalti de cavadinha contra a Argentina na final, no último pênalti, e ganha, sacou? Velho, esse cara tem
fé
bola
verdadeira.
Esse cara tem fé verdadeira e tem bolas mais longas do que o mapa do Chile, sacou? Porque, tipo... O bicho, é aquela coisa, zagueiros colombianos já foram mortos por muito menos, sabe? Tipo, a coragem de bater aquilo, porra, beleza, parabéns, deu certo. Outro cara que sempre fazia isso era o Louco Abreu. Agora, sim, não é à toa que ele chama Louco Abreu. Louco não é nome, gente. Deixa eu contar um segredo aqui.
Sebastião...
Sacou? O nome dele não é louco. Sacou? Louco é um epíteto que ele ganhou quando ele começou a bater esse tipo de pênalti.
Sim, cara. Teve uma época que eu queria ver ele no Galo, cara.
E aí, beleza, né, cara? O Diego resolveu bater esse pênalti, cara, contra o Santos, cara. E o Santos é um excelente goleiro, cara. Inclusive, eu, particularmente, não sei se tem algum torcedor do Atlético aqui, né? Mas eu acho que fez bem demais para o Clube Atlético Paranaense ter vendido o Weverton, que eu acho um puta goleiro bosta, sacou? Eu não gosto do Weverton. Cara, eu não acho o Weverton nem o melhor goleiro do Palmeiras, sacou? Mas assim, velho, o Santos eu acho um excelente goleiro, ele tá numa forma física extremamente melhor do que a do Weverton. Cara, o Weverton é um goleiro gordo, cara. O Weverton é um goleiro que ele é muito, né, assim, entre aspas, competente, porém gordo. É tipo Aranha na fase do Galo, cara. Sacou? Porque, tipo assim, não é que o Aranha é ruim, mas se o Aranha na fase do Galo comesse menos, emagrecesse uns 10 quilos, ele ia estar muito bem. Sacou? Mas o Weverton é um puta goleiro superestimado. O Jailson é infinitamente melhor do que o Weverton, cara. Infinitamente melhor, cara. E aí, beleza, né, cara? Vamos abstrair isso aí. O Diego me recua a bola no primeiro pênalti, aí já rola aquela quebra, né? Já rola aquele palmolão do caralho, sabe? Tipo assim, o time fica palmolão pra caralho, assim, sacou? Sim. Né? E aí deu a merda que deu. Pessoal, aqui em algum momento, velho, a galera perguntou entre Paulo Henrique Ganso e Diego, cara. Eu vou ser muito sincero com você, cara. É o feio falando do sujo, né, cara? É, assim, é o sujo e o mal lavado, cara.
Eu prefiro jogar com quatro volantes.
Porque assim, velho.
Eu vou de Leandro Donizete, Ramires.
Velho, é aquela coisa, cara. Vamos parar e vamos pensar, cara. Vamos pensar assim, carreiras, né? Vamos pensar assim, carreiras. Tanto um como o outro foram fracassos retumbantes na Europa, né? Sim. Só que o nosso querido Paulo Henrique Ganso conseguiu a proeza de ser um fracasso no Amiens, cara. Velho, você entende que, tipo assim, o Amiens... Primeiro, cara, Amiens é uma cidade zica, minúscula, na França. O campeonato francês é pior do que o campeonato português. Primeira coisa, tem que ficar muito claro, né? É óbvio que o campeonato português não tem um, entre aspas, super time. Mas o campeonato português tem três times que têm, de fato, conseguido disputar o campeonato e sempre tem uma quarta força que acaba surgindo para brigar durante algum tempo. Então você tem, né, Benfica, Porto e Sporting, que bem ou mal brigam. Benfica menos nos últimos anos, mas o Porto e o Benfica ainda são times que vira e mexe aparecem com mais regularidade em semifinais de grandes campeonatos europeus do que qualquer time francês.
Sim.
Desde do Paris Saint-Germain, do Raí ou do Saint-Étienne, do Platini, né, pra gente ter uma ideia da distância gigantesca que tem, que isso não acontece. E aí, cara, você tem o Amiens. Velho, o estádio do Amiens é um estádio para 7 mil pessoas, velho. O estádio do Amiens é menor do que o Castor Cifuentes do Vila Nova de Minas, velho.
Sim. Eu ia dar o exemplo da Arena do Jacaré, mas a Arena do Jacaré é um pouquinho maior.
Não, a Arena do Jacaré, que pertence ao nosso querido Democrata de Sete Lagoas, é maior e enche mais, velho. Porra, velho, vai tomar no centro do cu. O cara não consegue jogar no Amiens, velho. O Diego, bem ou mal, ele sempre foi um coadjuvante, um formador de elenco, um cara que saía do banco para fazer alguma coisa em times B da Europa. O Ganso foi alavancado, né? A ideia de que seria um craque na Europa não foi. Voltou, veio para o São Paulo, teve uma passagem mediana no São Paulo, porque também falar que o Ganso voltou para o São Paulo e jogou muito é mentira. Não. É mentira. Não. O Ganso teve uma passagem mediana no São Paulo, só que o Ganso deve ter o mesmo empresário do Doni, sacou?
Do Hulk.
Do Hulk. Não, o Hulk é muito melhor jogador do que o Ganso foi, cara. O que o Hulk assim, fez é. pelo Zenit, que o Hulk fez no Campeonato Russo, mesmo em competições europeias, que o Hulk jogou em Copas da UEFA, por exemplo, é infinitamente superior a qualquer coisa que o Ganso tenha jogado em qualquer momento da sua carreira na Europa, cara.
É, né, realmente eu observei as mesmas proporções diferentes.
Cara, o Ganso voltou contratado pelo Sevilha, um negócio que você ficou tipo... Desculpa, agora eu não lembro se o Ganso foi pro Sevilha ou pro Valência. Foi Sevilha ou Valência? Foi
Sevilha.
Sevilha. O Ganso voltou contratado pelo Sevilha, que foi um negócio tipo assim, todo mundo parou e pensou assim, cara, por quê, cara? Por quê, velho? O que tá acontecendo com o Sevilha, cara? Sabe, tipo assim, que tipo de pedra que atracou neste porto? Né? E agora é vendida cuidado para não passar sufoco, né? que fez o Sevilha contratar o Ganso, cara. E assim, é, super bem lembrado aqui, Sevilha do Sampaoli, né? Sampaoli que estava na pior fase da sua carreira, né? Lembrando que o Sampaoli é um técnico que publicou um livro falando que ele não entende de tática e acha que o futebol deve ser jogado com emoção. É o cara que contratou o Ganso, né? Então, né?
Que é justamente o que o Ganso não tem.
É, e é super irônico, né? Porque, tipo assim, o Ganso não tem emoção nenhuma, né? Então, assim...
Nenhuma, cara, nenhuma. Você justificaria uma coisa dessa, sei lá, contratando até um Cazares, se bobear.
Porra, com um Cazares tem muita emoção, porque não tem um garçom parado e uma prostituta triste na cidade que ele passa. Mas... A verdade, cara, que, porra, tem umas decisões aí.
Não,
cara,
o Diego, nesse comparativo, o Diego tem currículo. O Diego teve moral no. Foi no Werder Bremen, não foi?
Não, teve moral no. Agora eu tô em dúvida se foi Besiktas ou Fenerbahçe. Foi Fenerbahçe, né? Que ele teve na.
O Diego, acho que foi no Fenerbahçe. Mas ele teve, não sei se foi no Werder Bremen ou se foi no Wolfsburg. Foi um dos dois. Na Alemanha também ficou um tempão lá. É.
Sabe, galera, ele no Fenerbahçe, cara, jogou bem, sacou? E, tipo assim, é aquilo que eu falei, o Diego, ele nunca foi o cara que carregava o time nas costas. Nunca foi o cara de destaque, sacou? Então, agora, o Diego teve boas passagens como cara do elenco que entrava em certos momentos. Porque é isso que o Diego tem que ser, cara. O Diego é o cara pra entrar num jogo que você precisa de dar uma segurança. O Diego é o Zinho brasileiro.
Zinho brasileiro,
sacou? O Diego é o The Brazilian Zinho, sacou?
Zinho brasileiro.
Sacou? O Diego é basicamente o Zinho brasileiro, cara. Sacou? E enquanto a nível de Zinho brasileiro, sacou? Ele desempenha bem o seu papel de proto-pseudozinho, sacou?
Sim. É uma boa enceradeira.
Sim,
é
bom, cara.
Sacou? É um cara que entende muito bem de posicionamento. E,
sabe? Tipo assim, ele é melhor do que o Zinho pra vender camisa, né? Tem um sorriso mais franco, mais bonito. Então, assim...
Sim. Não, e é um cara dedicado também, é um cara que treina, não, sim, é um cara, que tem boa forma e tal.
Cara, e o Sampaoli, cara, é o Procópio argentino. Sacou? Quem lembra do saudoso técnico Procópio, cara? O técnico Procópio, ele tinha uma grande tática que era ficar na beira do campo, pondo as duas mãos em cima da cabeça pra frente e gritando, vamos. Sacou? E o Procópio construiu uma carreira em cima do vamos, 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 sacou? E às vezes ia, sacou?
Porque... Sim, às vezes ia.
Sacou? Às vezes os jogadores se entre olhar e falavam, galera, e se a gente fosse?
Vamos tentar, então.
É tipo assim, cara, o Procópio era o técnico do slow clap, tá ligado? Às vezes você levanta e manda um slow clap. Às vezes funciona e todo mundo se junta e bate palma. E às vezes é só o cara idiota que tá mandando um slow clap, sacou? O Procópio é o slow clap do futebol, cara. Sacou? Muito bem substituído, né, na geração, entre aspas, vindoura, porque os dois são da mesma geração, um só teve mais continuidade do que o outro, pelo nosso querido Machego from the Middle in the Behind, né?
Uhum.
Que era outro técnico completamente adepto da tática do vamos. sacou? E assim, o Flamengo, cara, insistiu no Abelão durante muito tempo, e assim, porra, cara, não é que o Abel seja um técnico péssimo. O Abel vem fazendo trabalhos péssimos, os últimos que ele fez, e o Abel teve no exterior em campeonatos minúsculos, onde literalmente qualquer coisa a galera bate palma no final, né? Então, assim, a gente só tem que lembrar, cara, que tipo, porra, campeonato japonês, o time perde 5-0, a torcida bate palma e recolhe o lixo, sacou? É isso.
É outra onda dos caras lá.
É outra onda e outro nível de cobrança, sacou? E beleza, cara, vem o lindíssimo e maravilhoso Abelão, não faz porra nenhuma com o Flamengo, porra nenhuma com o Flamengo. O Flamengo, cara, teve atuações pelo Campeonato Carioca, cara, que Deus sabe por quê, são horas da minha vida que nunca mais vão voltar.
Já era.
Sacou? Mas às vezes, cara, eu quero entender e poder aproveitar melhor os rentes de ódio do Mauro César da ESPN. Então eu me ponho pra ver os jogos do Flamengo já na expectativa, tipo assim, cara, eu sinto muito pelo Mauro, se chegar nele de alguma forma, baita fã do trabalho. Mas assim, cara, a gente torce contra o Flamengo só pra ver ele reclamar, cara. A verdade é essa, velho. Tipo, e não sou eu, cara, é o Brasil, sacou? É tipo, é uma instituição brasileira já, cara. E o mais legal é que, tipo assim, porra, cara, o Maurão é fenomenal, porque, tipo assim, cara, pode ter, tipo assim, acabou de passar o campeonato espanhol da Série B na ESPN, sacou? Albacete contra Mérida, sacou? Aí, tipo, o Maurão começa a falar, essa equipe do Albacete é ridícula, porque a defesa do Albacete me lembra muito a defesa do Flamengo. E por falar do Flamengo, e aí ele fala meia hora dos dirigentes do Flamengo, cara, é muito bom, ele fica puto, cara.
Me lembra o meu sentimento com o Galo, porque tudo que você falou até agora, eu só tô pensando, porra, o Luan batendo pênalti pro Galo contra o Fortaleza, que dia que o Luan acertou um cruzamento na vida, que dia que o Luan, tipo, todo crédito, todo mérito, fez um monte de coisa, meteu um monte de gol importante.
Sim.
Teve lá, tipo assim, ajudou para levar campeonato, beleza, mas é um jogador que, se ele fosse um técnico, ele seria discípulo do Procópio, o esquema dele é vamos. E sim. aí você bota o, não, cara, o Alejandro, que passou.
Velho.
O Alejandro não fez nada o jogo inteiro, cara.
Cara,
tipo assim, tava deslocado, tava frio. Botaram o Alejandro pra bater a porra do pênalti. Claro que ele vai perder. Ah, não, então beleza. Vai voltar o pênalti. O VAR mandou voltar. Ah, então tranquilo. Quem a gente põe pra bater? A gente põe o Hever, que é o capitão do time, tá cansado de bater pênalti. Põe o Elias, que é um cara mais experiente, mais frio e tal. Não, vamos botar o cara que nunca acertou um passe de 10 metros na vida dele. E vamos, cara, deixar ele, saca?
Assim, velho, assim, Luanzinho, cara, é o tipo de jogador que eu acho que todo torcedor ama pela sua dedicação. O Luanzinho é as Casas Bahia do time, né? Dedicação total a você, né? Tipo, e no caso do Atlético, cara, o Luan, ele é tão atleticano que ele era atleticano jogando pela Ponte Preta.
Sim, né? É isso que eu tô dizendo. Eu me sinto meio mal por apontar isso, especialmente desse pênalti contra o Fortaleza, e assim, o desempenho bem mediano, e assim, nunca bateu uma bola parada na vida, cara, não vai ser agora, sabe, que você vai pôr o cara agora, pra bater pênalti, e foi ele que insistiu, será?
Não, e aquela coisa, cara, assim, venhamos e convenhamos, cara, o Luan não é um jogador de futebol, o Luan é uma profecia, o Luan é a profecia feita por Chico Anísio quando ele fez o Coalhada, cara. Porque, tipo, aquilo era muito antes do Luan acontecer, tá ligado? Tipo assim, eu, provavelmente a primeira vez que o Chico Anísio fez, o Luan não era nem vivo, cara.
É.
Sacou? E tipo assim, velho, o Luan é muito, muito o personagem do Chico Anísio, assim, cara. Até o jeito dele falar, sabe? E o jeito que ele ri às vezes e tal, é muito bom, cara. Eu assim, sou, entre aspas, fã do Luan por causa disso. Agora, o Luan é um cara que já teve muita lesão, muita lesão.
Muito.
Que não é, né? É aquela coisa, cara, a galera esquece que a galera envelhece.
Sim.
Né? Então, assim, e porra, velho, tipo, o Luan já está mais velho, o Luan de hoje não é aquele Luan de antigamente, e às vezes a galera deposita sobre ele expectativas e cobranças como se ele tivesse, né, cara,
26 anos de idade,
26
ainda.
Anos de idade, sacou?
Correndo, tipo assim, maluco.
Velho, tem dois jogadores que, tipo assim, falando de uma forma, brincando aqui, gente, se o futebol fosse sério, eles jamais deveriam ter se profissionalizado, e eles deveriam estar jogando, tipo, sem camisa, em peladas, pelo Brasil tomando cerveja depois e reclamando, né? Que é o He-Man e o Luan, cara. Que é dois jogador clássico de pelada, né, cara?
Sim, peladeiros.
Que são dois peladeiros total, assim, cara. O Luan e o He-Man, cara. O He-Man é o atacante de pelada e o Luan é o, entre aspas, craque baixinho da pelada, cara.
Sim.
Sacou? O Luan é aquele seu colega que chamava Tiaguinho na escola e jogava pra caralho, que toda escola tem um Tiaguinho que joga pra caralho.
Sim, via de regra.
Sacou? Então, assim, este é o Luan e esse é o He-Man, cara. E os dois, assim, se profissionalizaram de alguma forma, né, que a gente não sabe nem como, né, e estão aí enganando as pessoas até hoje, né? Mas assim, velho.
Você tá falando do Mauro César, que é a grande instituição do futebol.
Não,
o Mauro César
cara, porra, com o Flamengo. Velho, o Mauro César Zedando com o Flamengo não é nem uma instituição do futebol, cara. Ele é uma instituição do Brasil, cara, sabe? Tipo, porra. Cara, é aquela coisa, cara. Talvez seja a última instituição brasileira que ainda funciona, sacou? O Mauro César Zedando com o Flamengo, cara.
Depois eu vou até procurar o dele, depois desse jogo contra o Emelec.
Nossa, cara, tipo, a ESPN deve ter batido todos os recordes de audiência, cara, sabe? Tipo, e, porra, cara, uma excelente frase que soltaram aqui o Matheus Souza agradecer. É, Rafael He-Man é o Henrique Dourado brasileiro. É isso, cara.
Exatamente. Cara, Henrique Dourado, exatamente.
E por falar em Henrique Dourado, velho, ou oh, é... A formação do elenco do Palmeiras, ela se baseia num único conceito que é ter todos os jogadores de futebol do planeta.
Sim.
Né? É assim que o elenco do Palmeiras é formado. Né? Eles partem do pressuposto que se a gente tiver todos os jogadores que jogam futebol no planeta, vai ter 11 bom. É isso. Sim. E aí, Deus sabe por que eles colocam o Filipão lá para que a torcida possa passar muita raiva. Eu acho que essa é a função dele. E assim, cara, o Dourado tá indo pro Palmeiras de graça, com o clube chinês onde ele está, pagando o salário pra ele não estar lá. Cara, eu não sou exatamente um cientista, eu não sou necessariamente formado em futebologia, mas me parece que se um clube paga o seu salário pra você não estar lá, talvez você não esteja tão bem assim.
Sim.
Em compensação, por mais que o nosso querido Borja tenha feito um golaço essa semana, né, e foi um golaço o gol do Palmeiras contra o Godoy, né, tipo, Godoy Cruz também, né, cada time, né, velho, puta que pariu. É... velho, é... Tá faltando. É irônico você pensar isso, mas às vezes falta atacante no Palmeiras. E agora, a gente tem, toda pessoa com um mínimo de bom senso tem atualmente uma grande obrigação moral de torcer contra o Palmeiras, porque aonde está Felipe Melo, cara, a gente tem uma obrigação moral de torcer contra, que é um ser humano terrível. Sacou? Eu mudo de canal na televisão quando passa propaganda do Felipe Melo pelo site de aposta lá que ele faz, que eu também não vou fazer propaganda desses filhos da puta, não. E, porra, sei lá, eu não, eu tenho um asco profundo dele, cara. E vou falar de uma coisa, cara, Palmeiras Internacional pela Copa do Brasil. É, tentaram garfar o Internacional de todas as formas possíveis e imagináveis. Este foi só mais um dos 182 mil jogos onde o Felipe Melo podia ter sido expulso de quatro formas diferentes ao longo do jogo.
Esse jogo eu não vi.
O Felipe Melo, além de ser um protofascista do caralho, velho, não precisa ir o juiz, pode dar um apito e a camisa do Palmeiras pro Felipe Melo, cara. Sabe, inclusive, assim, esse foi um jogo pra competir, porque tinha três juízes, né? Porque tinha o juiz que, de fato, a CBF mandou pra lá, tinha o Felipe Melo e tinha o D'Alessandro, né? Que é outro juiz em campo, né?
Sim.
Porque, puta que pariu também, cara. Tipo, velho, como deve ser chato você trabalhar como juiz, como o D'Alessandro no jogo, cara.
Uhum.
Porque, meu Deus, cara, como que o D'Alessandro consegue ficar sem parar um segundo, enchendo o saco de todo mundo o tempo inteiro no jogo? Velho, esse é o tipo de jogador que quem tem ele no time, né? O D'Alessandro que eu tô falando, não o Felipe Melo. Uhum. O D'Alessandro é o tipo do jogador que eu imagino que pro torcedor do Internacional você deve adorar o cara. Mas pra qualquer outra pessoa, o cara é muito insuportável.
Sim. É exatamente a sensação que eu tenho.
Nossa, ele é bom, cara, de bola. Muito insuportável. Sabe? E alguém falou do Daverson ali, cara. Porra, velho, Daverson é uma enganação também, que puta que pariu, cara. Eu fico impressionado como que o Daverson engana, cara. Sabe? Porque, tipo, porra, você tem um cara que eu acho, assim, chato pra caralho, um cara que, tipo assim, eu não gosto dele como jogador e eu acho que ele prejudica o time em última instância, por mais talentoso que ele seja, ele é talentoso pra caralho. Do Palmeiras. Chato pra caralho. Mas ele é muito talentoso, apesar dele acabar prejudicando mais o time do que ajudando. Mas o Daverson, cara, que é aquilo, velho? O cara não faz nada, velho. Tipo assim, qual que é a função do Daverson no Palmeiras, cara? Ser gente boa pra caralho no Instagram, sabe? Tipo,
é a função tática pra deixar a torcida do lado do time. A torcida também faz parte do jogo, cara.
Entendeu? Sabe? Então assim, eu não entendo, cara. Mas eu também, cara, é aquela coisa, velho. Filipão, né, velho? E aí, tipo assim, ô, puta que pariu quem tá aqui, cara. Nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir. Que isso? Michael Douglas. E aí, Michael Douglas, cara, beijo pra você. Muito obrigado pelos seus 20 reais. Vamos parar por aqui, né? Porque a gente sabe que você é insaciável nas suas doações. Então, muito obrigado. Um prazer ter você aqui, porém basta, né? E velho, porra, cara, grande MD, cara, Michael Douglas, cara, toda vez que eu falo que eu vejo Michael Douglas é simpático pra caralho, ajuda a gente pra caralho. Não tem como não lembrar daquela placa, cara, das senhorinhas segurando uma placa, eu uso MD, cara. Que é um dos melhores memes da internet, cara. Porque não tem como você não ler, não ver, olhar pra aquilo e rir muito por motivos de drogas, tá ligado? Sim. Ai, mas é foda, cara. E agora, tipo assim, Copa do Brasil, né, voltando, o Cruzeiro, né, surpreendeu o mundo fazendo o que ninguém achou que jamais faria na vida. Agradecer ao Marcos Vinícius Silva Ingrácio, que nos mandou 10 reais aqui.
Opa,
né?
Obrigado.
O Cruzeiro fez aquela coisa brutalmente surpreendente, que foi fazer aquele 3-0 no primeiro jogo.
Uhum.
Ninguém jamais esperaria. O Mano deu um nó tático fodido em cima do Atlético.
Deu.
Sacou? E agora, o Atlético também já entrou naquele jogo com um salto alto do caralho, sacou? Tanto que não o fez no segundo jogo e eu não vou falar que por muito pouco não leva, mas o Atlético jogou infinitamente melhor. O Cruzeiro fez o que ele faz de melhor, que é jogar manobol, né? O Patrick, que, né, assim... Cara, a situação do Brasil do jeito que tá, né, a gente tem que todo dia dar graças a Deus que o Patrick é concursado no Atlético, né?
Sim.
É um cara estável, vitalício. Patrick não é nem concursado, ele é vitalício, né, cara?
Sim, já é. Como é que é? Já é catedrático no Atlético.
É, ele é livre docente na lateral direita do Atlético, né, cara? Velho, assim,
nunca vou entender, não sei qual que
sabe,
é
não entendo,
a ideia de não usar o Guga ou literalmente qualquer outro jogador.
Ou ninguém.
Põe o Elias lá, cara, tá de boa, tá tudo bem.
Sacou? Agora, apesar dos pesares, cara, esse menino do Atlético, o técnico novo, não é ruim, cara. Inclusive, ele é dos técnicos, né, que vieram nessa sequência dantesca que o Atlético teve. É um dos melhores.
É, eu sei lá, cara.
Então, assim...
Eu não sei o que tá acontecendo.
Vamos ver, né, como é que vai ser. Porque, por exemplo, cara, beleza. Porra, perdeu do Cruzeiro e tal. O cara levou um notático. Porque o Mano foi muito inteligente. E o Mano é uma raposa velha do caralho, né, cara?
Sim.
Tipo, o Mano é um cara que, tipo, porra... Venhamos e convenhamos, cara. Por pior que seja a situação do futebol brasileiro hoje, a nível de técnicos, é tão horrorosa... Que se a gente for pensar com realidade, né, não assim, porque tipo assim, venhamos e convenhamos, cara, nunca tão cedo o Brasil vai ter um técnico estrangeiro no seu futebol masculino como agora vai ter no seu futebol feminino, eu espero que dê muito certo.
Sim.
Né, assim, eu acho que tem muitos nomes bons que poderiam vir de fora. O Brasil taticamente tá milênios atrás dos outros times, tanto que toda vez que ele joga com qualquer time minimamente bem treinado, ele leva um nó tático do caralho, né? A Bélgica tá aí pra gente não mentir sozinho.
Verdade. Nossa, é verdade, né, cara? Teve Copa esses dias aí.
Tá, então assim, beleza, cara. Agora vamos imaginar, né, que senhor Adenor, seu Tite, vira e fala assim, não, cansei, quero voltar pro Corinthians. Cara, não é irrealista a gente pensar que hoje em dia, da lista de técnicos que poderia ir para a seleção brasileira, cara, o Renato tá bem na frente, eu acho, né? Que hoje todo mundo espera que a próxima chance da seleção brasileira vai ser do Portaluppi. Uhum. Mas assim, velho, dos técnicos brasileiros, o Mano não é uma coisa de se surpreender se fosse, sabe? Apesar da bosta que é, né, ver o Mano, né, assim, jogar, tal, super funciona, cara. E eu acho que, assim, por mais que a gente que gosta de futebol, muitas vezes não gosta do tipo de futebol que o Mano faz, cara, a verdade, cara, é que é eficiente para um caralho. E o time do Cruzeiro é um time velho, cara. O time do Cruzeiro, ele tá indo brutalmente mal no Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro esse ano, cara, se ele não ganhar a Copa do Brasil ou não ganhar a Libertadores, eu vou ser muito sincero com você, cara. Eu acho que o Cruzeiro tem chances reais de ganhar a Libertadores e não tem chance de ganhar a Copa do Brasil. Eu acho mesmo, assim, sacou? Mas o Cruzeiro não vai para Libertadores via Campeonato Brasileiro, a não ser que o 15º e o 16º tenham vagas. Porque a luta do Cruzeiro nesse brasileiro, cara, vai ser pra marolar e Sul-Americana com boa vontade, sacou? Eu não acho que o Cruzeiro vai ser rebaixado nesse Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro tem muito time ruim, sacou? E tem muito time que vai lutar, não contra, mas pelo rebaixamento.
Tá nesse nível mesmo.
Eu acho que vai ter muito time lutando pelo rebaixamento. A verdade é que, fosse futebol uma coisa séria, fosse o Brasil um país sério, o Cruzeiro tinha que ser rebaixado por causa das palhaçadas financeiras dele. Só que se fosse rebaixar time por causa de palhaçada financeira, bicho, tinha que rebaixar o Flamengo, tinha que rebaixar o Palmeiras, tinha que rebaixar muita gente. Então, a verdade é que não vai, cara. Então, assim, ser punido, sacou? Tipo assim, exemplarmente como deveria sê-lo. Não vai, sacou? Então, velho, eu acho que o Cruzeiro vai brigar ali entre a 12ª e a 16ª colocação, sacou?
Uhum.
Não acho que o Cruzeiro passa disso nem fudendo, velho. Nem fudendo. E a verdade, cara, é que, tipo assim, velho, pra além disso, cara, Cruzeiro não tem como pagar esse elenco, não.
Complicou agora?
Sacou?
Mas você acha que vai rolar desmanche?
Ô, velho, acho que vai rolar um desmanche do caralho, eventualmente, esse bagulho vai explodir. Ô, velho, é uma sequência infindável de crimes financeiros, né? Assim, vamos ser muito prático, cara. O que foi cometido ali pro negócio foi uma sequência de crimes. Os caras têm que ir pra cadeia, e se houvesse, né, punição exemplar como tem... Cara, se for pensar, velho, tipo assim, pô, rebaixaram o Juventus, né, cara?
Sim. Mas o que exatamente rolou com o Cruzeiro? Que isso aí eu tô por fora. Eu, na verdade, inclusive, até...
Ah, velho, tipo
pra
assim...
Pra quem tá ouvindo aí, eu tô
cara,
mais ou menos boiando, porque o Galo me fez, tipo, acompanhar tudo mais.
Ah, velho, existem notas de R$4 mais verdadeiras do que os balancetes do clube, sacou?
Uhum.
E os caras desviaram o dinheiro de tudo quanto é jeito, e tem gente que tá recebendo salários milionários, Deus sabe fazer o quê, e tem a lavagem do caralho envolvida, e tem 1 milhão de gente, né, péssima envolvida que tem que estar na cadeia. Né, esse maluco que trouxer do Ipatinga, ele quebrou o Ipatinga, ele é um cara criminoso, velho, o cara tá, sabe, então assim, a verdade é que o Cruzeiro, se fosse sério as coisas, ia se rebaixar. Agora, se fosse sério também, tem vários grandes clubes aí, cara, que fizeram, sabe, coisas assim, absurdas. Então, eu não acho que vai ser o famoso crime ocorre, nada acontece, feijoada, sacou? Mas a verdade é que tinha que ser rebaixado, cara, sacou? Tinha que ser rebaixado, os caras tinham que ser tudo preso, velho. Mas não vai acontecer, provavelmente, sacou?
É, vai
e assim, a verdade é que, tipo assim, a dívida está galopante, sacou? Galopante, a dívida é gigantesca, demi-impagável, e o Cruzeiro tem um elenco caro pra porra, velho. Inclusive, assim, pra falar de bosta, né, vamos aproveitar e falar das bostas que o Thiago Neves fala, cara. O Thiago Neves, nossa, calado é um, nossa, poeta, cara. Puta que pariu, velho. Tipo assim, o Thiago Neves tinha que ter um assessor de imprensa que devia ser um moleque de 7 anos de idade, cara. Tudo que ele virar e falar assim, olha, Thiago Neves, isso aí é merda. Não devia falar. E seria tudo, sacou? Seria literalmente tudo, sacou? Porque é impressionante a capacidade do Thiago Neves de falar merda atrás de merda, cara. Merda atrás de merda. E assim, e o Cruzeiro também, cara, é o caloteiro total, cara. O Cruzeiro é caloteiro pra caralho, cara. O Cruzeiro, assim, tem quase o mesmo número de títulos protestados quanto tem Copas do Brasil, sacou? É tipo assim, uma coisa de louco, cara. Mas a verdade é essa, cara. E assim, e os caras fazem as pilantragens mais loucas, velho, sabe? Tipo assim, os moleques sendo dado como garantia. Moleque mesmo, nego de 10, 12 anos, sabe? Tipo,
que isso, cara?
É, não, é uns bagulho muito sinistro, cara. Uns bagulho muito sinistro, cara. Uns lavagem de dinheiro muito louca, assim, cara. E, porra, é o famoso futebol, né, cara? Platini tá na cadeia, né? Inclusive, né, as pessoas na França falam, Platini tá na cadeia, babaca, pros torcedores do Saint-Etienne. Sabia disso, Mortente? Não sabia, cara.
Não sabia, eu não sabia que o Platini tava preso.
Aqui é cultura, né? Ele foi preso, cara. Foi preso por causa de escândalos financeiros, inclusive, né?
Caralho,
envolvendo a sua presidência na UEFA.
Caramba.
E já tem um tempo até, cara. Não, assim, eu nem acompanhei depois se ele foi solto ou não foi solto, mas ele chegou a ser preso por causa dessas tretas financeiras, sacou?
Das tretas eu lembro, mas eu não sabia que tinha sido.
Sacou? Não, ganhado, cara, não. As pessoas falando aqui, falta um assessor na vida do Thiago Neves. Cara, falta alguém tirar o celular da mão dele toda vez. O assessor do Thiago Neves tinha que andar com a palmatória, cara. Na hora que ele fosse pôr a mão no telefone, tinha que bater na mão dele, cara.
Fazer, o assessor dele basicamente tinha que ser Pavlov, né?
É, Pavlov, tem que dobrar um jornal e bater no focinho dele com o jornal toda vez que ele pegar o celular, sacou? Porque puta que pariu, me falaram que o Platini saiu já da cadeia, né? Então, assim, nenhuma surpresa aí, né? Uhum. Mas, velho, é foda, né? Vamos ver. Bem, a gente falou um pouco de Copa do Brasil. Voltando à Copa do Brasil, cara, Cruzeiro e Inter, cara. Eu acho que o Cruzeiro tinha chance de passar se o primeiro jogo não fosse aqui.
Uai, é.
Sacou? Então, assim, com o primeiro jogo sendo em Belo Horizonte, eu não acho que o Cruzeiro vai conseguir a segunda surpresa tática em sequência, sabe?
Uhum.
Então, assim.
É aquele lance de. Já que é no primeiro jogo, o primeiro jogo é aqui, é. O que é, eu sei que é contra os fundamentos, né? Contra o marco teórico, o estado
o marco
da
teórico arte, do Manobol, exatamente.
Mas era buscar uma goleada, é cair pra cima e tentar guardar o máximo.
Sacou? Então assim, mas não vai, cara, não vai. E a verdade é assim, cara, porra, o time do Inter, cara, venhamos e convenhamos, o time do Inter tem algumas peças individuais fenomenais, mas o time do Inter também tem um meio. Não, meio, né? Um ataque bem, bem envelhecido, cara. Você sabe, tipo assim, o Guerreiro é muito bom e tal, mas, porra, o Guerreiro já tem 7 mil anos nas costas, sacou? E, tipo assim, pô, o Sobis entra toda hora, cara. É aquela coisa, o Sobis, ele foi um jogador fenomenal no Inter na sua primeira passagem. O Sobis no México, meu Deus, cara, o Sobis jogou demais no México. O Sobis no Cruzeiro veio pra fazer aposentadoria, cara, porque puta que pariu, como jogou mal, cara. E voltou pro Inter, que ele ama e tal. Então, assim, ele entra bem pro final de jogo e tal, mas, né? Agora, o Inter tem no meio de campo dois caras que são foda, velho. Patrick e Edenilson, pra mim, são dois grandes jogadores. Eu gosto pra caralho dos caras. Acho os caras muito bons, né? E, assim, o D'Alessandro suspenso pra variar, né? Porque conseguiu a proeza de ser expulso aos 70 minutos do terceiro tempo, né? E assim, cara, o Inter tem um grande goleiro e o Cruzeiro tem um péssimo ataque, né?
É, complica mesmo, mas eu não sei se é.
Por mais que, né, o Lomba vira e mexe, dá umas batida de roupa, né, violentíssima, ainda assim eu acho ele um muito bom goleiro, cara. E eu gosto muito da dupla do Patrick e da Nilson, que eu acho que os caras jogam pra caralho, velho, joga pra caralho.
O Patrick é fudido, o Patrick
e,
fez um. Me fez passar raiva metendo gol no Galo e foi foda.
Sacou? Eu acho que os caras jogam muito. Então, assim, e sendo muito sincero, cara, o segundo jogo, velho, do Palmeiras com o Inter, cara, o Inter nem jogou tão bem assim, cara. O Inter fez o gol e depois que o Inter fez o gol, dava uma impressão de que o Inter tava nervoso pra caralho, sacou? Não conseguia concatenar as jogadas e tal. Apesar de eu achar o Odair um excelente técnico, cara. Sabe? Mas assim, eu acho que o fato da decisão ser lá, sabe, favorece demais o time do Inter, cara. Então não acho que o Cruzeiro. Não acho que o Cruzeiro passa. Sacou? Eu fiquei muito surpreso, cara. Vamos fazer sincero aqui sobre o Cruzeiro, né, cara? O Cruzeiro vem da maravilhosa sequência de 11 jogos com uma vitória, acho que 3 empates e o resto é derrota. Né? Então, assim, o Cruzeiro ganhou do Galo, né? Empatou com Deus e o mundo e não ganhou de ninguém. É. Né? Então, assim, o Cruzeiro tá na draga violentíssima já tem um tempo. Só que o Cruzeiro é isso, é um elenco envelhecido que joga poucos jogos bem. Os jogos que ele tá jogando bem são os jogos decisivos de mata-mata. Porra, é aquela coisa, você pode falar qualquer merda que for, mas um time chega 4 vezes seguidas na semifinal de uma Copa do Brasil, cara, tem seu mérito, né?
Tem
alguma coisa aí que tá acontecendo muito bem, né? Uhum. O fato também do Mano ser hoje em dia, eu imagino, não tô exatamente com os dados aqui, mas tenho quase certeza que é o técnico em atividade há mais tempo num único clube no Brasil, também ajuda pra caralho, sacou?
Demais.
Né, assim, entre aspas, o fator Alex Ferguson da coisa, né, de ter uma manutenção de um trabalho, de uma perenidade, de uma constância do trabalho, porra, ajuda pra caralho. Sim. Então, assim, o Cruzeiro é um time muito forte em mata-mata, cara. Muito forte em mata-mata, sacou? E o fato dele ter um elenco envelhecido prejudica ele pro campeonato de longa duração, mas ajuda ele nesse tipo de campeonato.
Sim.
Né? Então, acho que o Cruzeiro tem chances gigantescas de se classificar na Libertadores, e acho que essas chances são poucas em relação à Copa do Brasil, a não ser que mostre alguma coisa muito boa, ou que o Inter jogue, e aí eu vou ser muito sincero, tão mal quanto jogou pra mim o segundo tempo do... O segundo tempo ainda foi melhor, o primeiro e o segundo... O primeiro até metade do segundo tempo do jogo contra o Palmeiras, o segundo jogo. Primeiro jogo, o Inter, né, foi pra tentar arrancar um empate, não jogou bem, mas também, o Palmeiras também jogando porra nenhuma. No segundo jogo, cara, teve uma hora lá, velho, que o Inter, tipo assim, o Inter tinha posse de bola no meio de campo e não fazia porra nenhuma. E chegou no final do jogo, o Palmeiras começou a dar uma pressãozinha a mais. E olha que o Filipão tava mudando o Palmeiras, tentando prejudicar o time, sacou? Como sempre. Né, assim, que é uma coisa assim, cara, um negócio que eu acho que é muito interessante pra gente pensar o que, que é Filipão no Palmeiras. Por mais título que o cara ganhe, por mais que o time esteja sempre nas cabeças, tem que estar mesmo, porque tem um puta elenco milionário do caralho. O time não tem nenhuma virada sobre o comando do Filipão. O time nunca saiu atrás e ganhou um jogo. Nunca.
Verdade, né?
Então, assim, a única coisa que ele conseguiu fazer foi empatar depois que ele começou perdendo. Por quê? Porque o jogo do time é um manobol de velha geração. É um proto-manobol, sabe? Se o Mano é o Java do manobol, o Filipão é o Cobal do manobol. Sacou? Que é tipo assim, basicamente faz as coisas numa linguagem brutalmente ultrapassada, sacou? Então, assim, a conferir, né?
Coragem, Filipão.
Coragem, Filipão. Please come to Brasil.
É, como é que ficou o chaveamento da semifinal? Cruzeiro e Inter e Grêmio Grêmio quem? Eu acho que vai dar Grenal nessa final, cara.
Cara, Grêmio Atlético Paranaense, né? Porque uhum. O Atlético Paranaense, né, conseguiu a proeza de ganhar do Flamengo. O Atlético Paranaense, cara, foi o momento que dó da formiguinha na Libertadores, né? Depois a gente comenta do Atlético na Libertadores. Agora sim, cara, eu acho que o Grêmio vai passar com alguma facilidade. O Grêmio também tá tendo um chaveamento nessa Copa do Brasil que estão sendo a mãe pro Grêmio. Ah. Né? Porque, assim, cara, nenhum demérito pro time do Bahia. Inclusive, o time do Bahia foi muito longe na Copa Libertadores, na Copa do Brasil. Não achei que o Bahia chegaria até onde chegou. Parabéns ao time do Bahia. Não, o time do Bahia, porra, eu torci muito pro Bahia passar contra o Grêmio. Mas assim, cara, a diferença dos dois times e dos dois elencos ficou muito gritante no jogo, cara. Inclusive, assim, depois que o Grêmio fez o gol dele, cara, o desespero do Bahia aliado a nenhum sentido tático em nada do que tava acontecendo ali ficou uma coisa muito patente, sacou? Era muito tipo assim, vamos, sabe? Era Procopião style total. E agora, tipo assim, o Grêmio vai pegar o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense provavelmente vai estar vindo de uma eliminação. Porque assim, velho, é aquela coisa, cara. O torcedor do Atlético Paranaense tem que torcer, tem que acreditar, tem que tentar. Mas porra, velho, o Atlético Paranaense, cara, perdeu em casa do Boca Juniors, cara. Porra, Bomboneira é foda, cara. Porque na Bomboneira, cara, você joga contra o Boca Juniors, contra a Bomboneira e contra a Sul-Americana inteira.
Sim.
Né? Então assim, você não tá jogando só contra o Boca Juniors, cara. Não, sabe? Então assim, você tá jogando contra a Conmebol, contra a Bomboneira e contra o Boca Juniors. Então assim, e ainda assim, cara, porra, o time toma um gol de doido, porque o jogo foi muito parelho, cara. O jogo foi um jogo muito laicá. Teve momentos, inclusive, que o Atlético tava infinitamente melhor do que o Boca Juniors. E aí, velho, porra, o cara faz um gol de doido, cara, do Boca Juniors, 38, 39 do segundo tempo, sei lá, num chute que desvia e vai no ângulo, sabe? Aqueles bagulho espírita, assim. Sacou? Tipo, quem fez o gol foi o Allan Kardec, não o atacante do Vasco, sabe? Então, assim, e aí, velho, tipo, os caras têm um pênalti, velho. Eu não lembro nem se era acréscimos ou se era praticamente acréscimos, e o cara me chuta na trave, velho, sabe? É o bagulho que você olha e fala assim, porra, não era pra ser, cara.
É.
Não era pra ser, sacou? E eu acho que, para além do não era pra ser, não será, sacou? Então, assim, aí, beleza, cara. E aí você começa a pensar, porra, o Atlético Paranaense provavelmente vai chegar dessa eliminação, e aí ele vai chegar desmotivado ou ele vai chegar com sangue nos olhos contra o Grêmio, sacou? Contra o famoso Cebolinha mais 10, né?
Mas tá desse jeito mesmo?
O Grêmio, cara?
É.
O velho, não, cara, o time do Grêmio tem um time e tal, porra, o time do Grêmio, como ele conseguiu uma vitória agora contra o Libertad, cara, que foi um bagulho impressionante, cara, o time com um jogador a menos meteu um 2-0 convincente, sacou?
Caralho.
O time do Grêmio é um time muito bom, é um time bem treinado. Agora, o time do Grêmio, ao longo de toda essa passagem do Portaluppi, ele nunca foi um time gigantesco em seu elenco, nunca foi, inclusive sempre foi um time que recuperou jogadores que estavam assim, que ninguém acreditava em porra nenhuma, e aí no Grêmio os caras acabavam jogando, né? Então assim, é um time que o Portaluppi tem o time na mão, né? Renate tá lá dominando o time. Então assim, velho, eu acho que é muito difícil pro Atlético Paranaense, sacou? E acho que o Grêmio vai chegar com sangue nos olhos. E eu, sinceramente, acho que o Grenal na final é muito provável, cara. É aquela coisa, Grêmio na final, eu acho que é tipo assim, 70% de chance, até porque é muito desgastante também pro Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vai ter um desgaste violentíssimo que o Grêmio não terá, cara. Porque é muito diferente você ir pro Paraguai, por mais que, né, Defensor del Chaco, tudo bem e tal. Porra, Libertad fez uma belíssima primeira fase de Libertadores e tal. Mas, porra, é o Libertad do Paraguai tendo que reverter uma vantagem de 2-0. E você levar uma vantagem de 2-0, velho, é coisa pra caralho, velho. É uma vantagem de 2-0, é uma vantagem de 2-0 qualificada, né, cara? Porque o Grêmio não tomou gol em casa, né, velho? O Atlético tomou gol em casa, vai ter que ganhar, né? Preferencialmente se tomar o gol, porra, velho, tá foda. O Grêmio, eu não acho que o Atlético tenha chance nenhuma contra o Boca Juniors. Se ganhar, vai ser, assim, né, aquele triunfo maravilhoso do time pra ficar na história. E eu acho que Grenal na final da Copa do Brasil tem muita chance de acontecer. Muito mais. O Grêmio, pra mim, tá praticamente garantido. Entre Atlético, entre Cruzeiro e Inter, né? A coisa fica mais fluida, assim, por causa não do momento dos dois, né? Mas sim por causa do que o Cruzeiro é capaz de jogar em jogos decisivos, que o Cruzeiro é brutalmente incapaz de jogar em jogos não decisivos. Sacou? Então, tipo assim, se os caras virassem e falassem assim, vai ter duas vezes, e vai ter, né? Tem duas vezes Cruzeiro e Inter no Campeonato Brasileiro. Cruzeiro vai perder as duas. Não precisa nem olhar. Vai ter Cruzeiro e Inter num mata-mata qualquer. Pode ser Copa do Brasil, Libertadores, o caralho a quatro. Tem chance. Mas ainda assim, não acredito não. Acho que será um Grenal, cara. E tipo, porra, cara. 2x0 contra o Libertar, cara. Pra mim, o Grêmio meteu o prego no caixão já, cara. Essa vaga, assim... Tem que acontecer, velho, tem que acontecer uma coisa, assim, mística pro Libertar conseguir rever, sacou? Essa vantagem aí que não vai rever, não. Então, pra mim, o Grêmio tá classificado já no Libertadores e, pra mim, a chance do Grêmio se classificar é muito grande. E aí, assim, que nem eu tava falando do desgaste, cara. Olha a diferença, velho. Puta que pariu, cara. Porra, o Grêmio vai pro Paraguai com 2x0 na sacola. O Atlético vai ter que jogar o que nunca jogou na vida dele contra o Boca Juniors na Argentina. Então, assim, independente do que aconteça, cara, isso vai pesar e vai gerar um cansaço, vai gerar um estresse pros caras também que não vai ter, cara, pro Grêmio. Então, acho que essa Copa do Brasil aí tá bem encaminhada pro Grêmio chegar na final, cara.
Faz sentido. E já quase teve um Grenal na final, né, mas aí... O Galo, por milagre, conseguiu passar depois do limite técnico. Aí...
Não, mas aquela final também, cara, tipo, tinha um limite técnico do Atlético, né? Violentíssimo em relação ao time do Grêmio. O time do Grêmio tava voando. Voando.
Parado.
Né? Aquele time do Grêmio, sim, era. Aquele time do Grêmio era muito superior a este time do Grêmio. Por melhor que esse time do Grêmio seja, entendeu? Uhum. Melhor que esse time do Grêmio.
Aquele ano eles estavam parados. Se tivesse caído o Grenal no final. Eles tinham comido o Internacional também.
Ah, tinha, cara. E assim, e no final também, cara, o Atlético ali naquela final também cometeu uns erros que, pelo amor de Deus, cara. Aquela final ali foi pra levantar a moral do Jeromel, cara. O Atlético conseguiu umas proezas de levar de um zagueiro driblar o time inteiro aos 70 minutos. Era um negócio de louco, assim, cara. Sabe, aquilo lá foi uma final, assim, muito desequilibrada, cara. Muito desequilibrada, sacou? Caralho. Foi cabuloso, cara. Então, seu Mortes, com quanto tempo a gente tá aqui, cara? Que a minha boca está seca de tanto falar, então já deve ter um tempinho.
Uma hora e um bocadinho.
Uma hora e um bocadinho. Cê, tá bom pra você? Você tá feliz? Você quer falar de mais algum assunto?
Não, eu tô bem feliz, cara. Tá bem bom.
Cara, eu quero mandar beijos pra várias pessoas. Uhum. Eu quero mandar um beijo pra todo mundo do Telegram, do Degróbilos, do grupo do Degróbilos. Os meninos são muito gentis. Mandar um beijo pra todos eles que estão lá no Telegram do Degróbilos. Alguém me pediu especialmente pra eu mandar um salve, só que eu não lembro se era no Facebook ou no Instagram. E eu perdi isso aqui. Da live, eu tô procurando aqui no Facebook, no Twitter não é, no Facebook não é, deve ser no Instagram. Eu vou ir procurar aqui pra ver se eu consigo achar quem foi que me pediu, cara. Desculpa pra você que me pediu pra mandar um salve no seu... Ah, achei. Lucas Orita me pediu pra mandar um beijo na live, então um beijo na live para o menino Lucas Orita. E deixa eu ler um pouquinho aqui da nossa querida livezona dos brothers aqui. Esse chiado é meu ou é seu, Mordente?
Provavelmente meu, o bagulho aqui é todo zoado.
Não, tranquilo, cara.
Eu vou ligar de novo, peraí.
Não, beleza. A gente tem mais de 300 pessoas que estão aqui na live atualmente, cara. Então eu vou mandar um beijo para todos vocês da live, né? Para quem não pôde ouvir, você estará ouvindo isso agora no feed, porque este episódio estará no feed, tá? Então a gente fica só para avisar para você que estava arrancando seus próprios olhos em casa, porque não pôde participar da live do Decréptos na sexta. Você pode desarrancar os seus olhos agora enquanto você ouve no feed. Porque agora que você já terminou de ouvir 1h40 de episódio, não sei se você percebeu, mas o episódio está no feed, tá? Então, eu queria mandar um beijo, né, para a região da Rússia de Araraquara, né, e também para Parelheiros, na zona sul de São Paulo, que foi pedido aqui pelo Fábio Nunes, para o Victor Alexander, para o Cris, para o Ramsés Marques, pro Gabriel Roane, pro Mr. Trujo, acho que é assim que pronuncia, pro Nisvaldo Júnior, pro João Leão, pro Gato de Brotas.
Eu não sei o que é uma Brotas, cara.
Que acho que Brotas é uma cidade, cara.
Ah, tá.
E ele é um gato de Brotas, sabe? Eu achei isso muito inteligente, cara.
Amei.
Pro El Carter, Marcelo Bencini, Asdrúbal Carolino Barroso Dourado. Que nome do império, né, cara? Tipo assim, parece que, né, tipo, você não tem noção que é um nome de 1800, assim. Sim. Pro Augusto César Schloneski, né? Pro Wesley Vasconcelos, Matheus Souza, o Tião Cunha, cara, grande Tião, beijo pro menino Tião, saudades do Tião, cara. Tião é um menino maravilhoso. Manda um alô Paraguai, pro Cris ou pra Cris Medina, tá aqui muito pequenininho o avatar, eu não consigo ver, o tio é cego. Pro Thales Campos, Ryan Barcelos, Felipe Schwartz, né, manda um abraço pra Psico da FCL de Assis, um abraço pra Psico da FCL de Assis. Um beijo para a Emolorta, para o Pepsi 349 aqui, para o Marco Martinho, Bananal Land, Vinícius Lopes, enfim, para todos vocês que estão ouvindo agora ao vivo, né? Hashtag sextou, né? E também para todo mundo que está nos ouvindo no feed, cara. Então fica um beijo enorme para vocês, né? Eu e o Mordente amamos falar de futebol e também a gente ama falar de qualquer coisa, a gente ama de falar sobre o Mordente com o Mordente. E eu quero deixar aqui mais uma vez a campanha do aniversário do Mordente. Gente, foi aniversário do Mordente. Mandem presentes, cara. Mandem presentes pro Mordente. Ele é um menino de ouro, um menino maravilhoso. Eu quero que quando meus filhos cresçam, eles sejam igual o Mordente. Eu amo o Mordente. O Mordente é não apenas meu amigo, mas o Mordente é o meu irmão em vida. E feliz aniversário atrasado pro menino Mordente. Mandem presentes pro menino Mordente, cara. Porque ele é um grande presente do Papai do Céu nas nossas vidas. É verdade, cara. É verdade. A gente te ama muito, cara. E é isso, cara. Acho que chegou aqui ao final da live, né?
Inclusive, pedir desculpa pra galera do Twitter, que normalmente a gente acompanha no Twitter. Mas a hashtag proposta foi sextou e a hashtag sextou na sexta-feira. É uma bagunça do caralho. E não deu pra... Chegou uma hora que eu desisti de acompanhar. Falei, cara, não vai rolar.
Talvez essa ideia não tenha sido muito boa, né, cara?
Seria a mesma coisa, sei lá, de usar a hashtag Masterchef ou a hashtag...
tipo assim...
Jung Cook Come to Brasil, sim, sacou?
É tipo isso, sacou? Eu acho que é isso, Mordente. Eu acho que a gente tem que atacar e tornar nossas, né, as hashtags que estão no momento que tenham, né, relação com grandes programas de televisão ou com bandas de K-pop, sacou? Porque vai ficar muito mais fácil. Né? Então, assim, muito mais fácil, cara. Vai ficar muito mais fácil da gente conseguir. Vai ser muito mais prático, né? Porque puta que pariu, né, cara? Essa talvez, apenas talvez, não tenha sido a melhor ideia que já tivemos.
Pois é, então fica meu pedido de desculpas para todo mundo que acompanha no Twitter. Nós amamos vocês tudo na boca também. E foi uma live excelente, foi bom porque eu vim um pouco desinteirado do futebol, eu topei falar de futebol para poder ter o meu momento de falar mal do Galo. Tudo bem, o Galo tá em quarto lugar no campeonato agora, isso me deixa feliz, eu não acho que vai para muito além disso, mas eu tinha que falar mal porque eu vi coisas que fariam vocês, eu vi coisas que fariam uma cabra vomitar, basicamente.
Sim, cara, assim, acho muito justo. E só, né, fazer um pequeno adendo, né, cara, fico muito feliz em nome do futebol, né? Eu liguei enquanto a gente estava aqui na live para International Board na Suíça e falaram que eu posso falar em nome do futebol. Então eu estou falando em nome de todo o futebol, não só brasileiro, mas todo o futebol de qualquer lugar em todos os tempos. E hoje a gente teve uma vitória dupla para o futebol, que foi o Atlético de Madrid meter 7 no Real Madrid. O Real Madrid é um time franquista ligado com o fascismo espanhol e uma merda de time. E a segunda vitória 7? Do 7. E a segunda vitória é Thibaut Courtois, o cara mais grosso e escroto que já jogou como goleiro de qualquer time em qualquer lugar, ter tomado 5 gols do seu ex-time em tipo 15 minutos, cara.
Porra, eu vou ter que ver o VT disso, puta que pariu.
Sacou? Então assim, cara, 5 gols no primeiro tempo, cara, eu fico... Quando o Courtois se dá mal, cara, o futebol vence, sabe? O Courtois é um cara tipo o Felipe Melo, sacou? Quando dá errado pro Courtois é porque deu certo pro futebol.
Ótimos, excelentes notícias, também estava desinteirado disso, estou muito feliz também, foi realmente um ótimo momento, e acho que com isso a gente pode já desligar essa nave louca chamada Decréptus.
Sim, podemos, cara, então vamos dar o tchau-tchau, cara?
Vamos dar o tchau-tchau do Gerd Venz, então, pra galera.
Então, vamos lá.
Então, gente, beijo enorme, bom fim de semana para todo mundo, foi um prazer falar com vocês, foi um prazer te ouvir, João, grande beijo.
Oh, cara, o prazer foi todo meu. Um beijo para todos vocês que nos acompanharam e para todos vocês que acompanham o Decréptus, né, no nosso feed. Lembrando que são vocês que permitem que o Decréptus continue vivo e claudicante. Né? Então, por favor, né, você que quer e pode, ajude o Decréptus. Você pode fazê-lo pelo Padrim, padrim.com.br/Decréptus, ou pelo nosso PicPaymon, né? picpay.me/decreptos. Então, assim, mantenha o
vacilo vivo. É Decréptus ou é Decréptus Podcast?
Acho que é Decréptus Podcast, PicPay, né? Falei errado, hein? Vamos ver. PicPay,
Em literalmente qualquer post no site vai ter lá.
É, eu sei, é porque agora, muito ironicamente, sabe o que parou de funcionar?
A internet.
Yay, ela mesma.
Calma que eu descubro aqui.
A sua tá indo aí, cara. Deixa eu ver aqui.
A minha tá indo aqui. Tá de boa. Deixa eu entrar aqui num post recente e a gente descobre isso.
Decréptus Podcast. picpay.me/decreptuspodcast, cara.
Então tá. padrim.com.br/decreptus. picpay.me/decreptuspodcast. Deixa um trocadinho pra gente lá, tipo, de verdade mesmo. Porque senão, Como que vai existir? É show? É top? É shop?
Exatamente, cara. Então, assim, você...
Joga um trocado no nosso chapéuzinho lá que nós fica bem feliz. Agradece de coração.
É isso aí, cara. Então, um beijo no coração de vocês. Podemos mandar o tchau-tchau agora?
Podemos.
Tchau-tchau!
Tchau-tchau!